dia, a Assembleia Municipal de Lisboa organizou uma comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, nas instalações onde costuma reunir habitualmente, que é o Fórum Lisboa, o antigo Cinema Roma. Estava o Governo da cidade, com todos os vereadores, estavam os deputados municipais de todos os partidos, estava uma série de convidados ilustres, estava o Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, estava o Embaixador da Santa Sé, portanto, o Núncio Apostólico. Estavam vários outros embaixadores e representantes do corpo diplomático. Estava a provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estavam vários representantes das chefias militares e estava o comandante da Polícia Municipal. Estavam antigos vereadores e antigos deputados. Estavam funcionários e antigos funcionários da Assembleia Municipal. E como a sessão foi pública, estavam também pessoas sem qualquer cargo que simplesmente quiseram vir assistir. A sala que é grande estava cheia como um ovo, não havia já lugares livres, estavam os lugares todos ocupados. Projetaram-se filmes, tocou a banda dos bombeiros e ouviram-se discursos solenes. Vamos falar desses discursos e vamos falar das reações a esses discursos, na parte que me parece mais simbólica, na parte mais expressiva da nossa realidade política. Os discursos, melhor ou pior gosto, quase sempre pior, não surpreenderam nem pelo acerto nem pela imaginação, na exceção de um ao outro, e à direita, claro. A extrema-esquerda expandiu-se em exageros e em mentiras. Por exemplo, no que diz respeito ao papel das mulheres e ao racismo durante a ditadura do Estado Novo, esquecendo que o Estado Novo deu o direito de voto às mulheres, que tinha sido explicitamente negado durante a Primeira República. Elegeu as primeiras deputadas à Assembleia Nacional, era assim que se chamava a Assembleia da República, Maria Guardiola, por exemplo. Elegeu a primeira deputada negra, elegeu o primeiro deputado negro, elegeu, nomeou a primeira mulher governante, Teresa Lobo. À direita, houve quem lembrasse o papel da direita no 25 de Abril, que é uma coisa que não costuma ser mencionada. O CDS fez isto. Os discursos foram genericamente protocolares e entregues em linguagem protocolar. Bom, Carlos Moedas, portanto, o presidente da Câmara de Lisboa, começou bem, elogiou a possibilidade de estarem ali todos aqueles partidos e de terem voz e de haver liberdade de expressão. E até os mencionou todos, incluindo o Chega. Mas a meio do discurso não resistiu e referiu-se à aflição com a ameaça dos extremos, de um lado e do outro, e enalteceu a moderação. E olhou e apontou para a ponta direita e para a ponta esquerda da Assembleia, como se fossem iguais. Há um aspecto que me pareceu muito simbólico, que é a distribuição dos aplausos. A extrema-esquerda aplaudiu-se a si própria, o Partido Socialista aplaudiu entusiasticamente, muito entusiasticamente, todos os discursos da extrema-esquerda. E aplaudiu-se a si próprio de pé. Bom, à direita, os pequenos partidos aplaudiram-se uns aos outros, à exceção do Chega, não aplaudiram o Chega. O PSD aplaudiu os parceiros de coligação, nenhum partido aplaudiu o Chega. E o Chega tinha feito um discurso perfeitamente equilibrado, um discurso adequado. Mas isto para acabar, chegámos às nossas conclusões. O principal é perceber que a esquerda permanece unida e que o Partido Socialista não põe limites ao radicalismo. Pelo contrário, continua a seduzir o radicalismo, a apoiar o radicalismo, a promover o radicalismo. E assim que puder, vai voltar a governar coligado com os partidos despóticos. À direita, os partidos olham-se com desconfiança. A direita no governo, seja no governo da cidade ou no governo do país, põe o Chega num plano de ameaça à democracia e o ala da esquerda totalitária. Isto é um erro de interpretação. E é um erro político também que pode acabar por esvaziar completamente o PSD. Por hoje ficamos por aqui, ficamos a pensar nisto, o ponto é este. Obrigada e até ao próximo domingo.